Boa noite, irmãos.
Graça e paz. Aleluia. Que bom, né, estar na casa do Senhor. E nessa hora nós vamos orar mais uma vez, agradecendo esse momento de culto tão prazeroso. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, porque estamos mais uma vez aqui na tua casa. E queremos, Senhor, ouvir da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. E que saiamos daqui, Senhor, com a certeza de que a palavra nos alcançou. E com a certeza de que nós alcançaremos outros sob a tua palavra. Pai, sê com aqueles que aqui estão, que carecem, Senhor, de um agir específico, especial, de um milagre, talvez. Que esta noite haja fé nesse coração. E que os céus se abram, e que caia uma chuva sobre esta casa, sobre esta família, uma chuva de vitórias, de bênção, para que o teu nome seja glorificado. Seja com aqueles que nos assistem pela internet, que também, Senhor, este culto venha fazer toda a diferença nessa família. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. As marcas da Igreja de Cristo. Repita o que eu acabei de falar. Marcas. Marcas no sentido de ser algo que nos identifica. Uma identidade. Se você pegar agora a sua carteira, você vai ver lá a sua foto. A sua foto te identifica? Ah, tem pessoas, pastor Meise, que a foto não mais identifica. Porque tem pessoas que tinham cabelos. E hoje, por algumas razões aerodinâmicas, o cabelo ficou na estrada. O seu nome completo identifica você de fato. Tem pessoas que trocam os nomes, porque talvez não gostam, ou talvez algum apelido foi tão marcante que marcou mais do que o próprio nome. Pastor João uma vez pregou aqui dizendo que uma pessoa, um homem, se converteu, conheceu uma irmã na igreja onde ele era pastor ou numa outra igreja, e aquele homem tinha um nome que ele dava, que era Sebastião. E ele, acredito que era Sebastião, e ele então começou o seu namoro com aquela irmã, noivou, marcaram a data do casamento. Quando chegaram no cartório, chamou o nome da irmã e chamou seu, tipo, qualquer outro nome, seu Francelino, o Birajara, alguma coisa do tipo. E ela falou: não, está errado, que isso, meu Deus, estão querendo me casar com outro nome? Aí ele falou: vamos, que sou eu mesmo. Ele havia ocultado, como Jesus, né, que ele era, não o filho de Deus, mas que ele era tal pessoa. A sua assinatura também identifica quem é você. A sua filiação, seus pais. E quando você pega a sua identidade, você vê: realmente sou eu. Quando você passa por uma blitz, sua carteira, né, sua habilitação mostra que é você a pessoa. Agora também podemos ver marcas como a nossa origem. É como aquela foto, ou melhor dizendo, aquela pintura que um grande pintor, com toda a sua maestria, conhecimento, técnica, dedicação, ele faz durante meses ou até mesmo anos. E aí quando um admirador, ou alguém que conhece um pouco da história da arte, da pintura, deste artista, seja ele qual for, ele olha e identifica as marcas do autor. A nossa igreja batista é uma igreja que tem a sua doutrina, a sua fé. Agora, existem outras igrejas também cristãs, como Igreja Assembleia de Deus, Igreja Nova Vida e muitas outras. A grande questão é que a minha proposta hoje não é mostrar a identidade denominacional de uma igreja A ou B, mas mostrar as marcas da igreja que pertence a Cristo. Isto é, todas as pessoas que estão salvas, que creram no Senhor e hoje participam de toda essa comunhão. Nós temos uma marca. Nós temos uma marca, ou mais, temos marcas. E por isso eu gostaria de pensar um pouco a respeito das marcas da Igreja de Cristo. Vira para o seu irmão e fala assim: você tem uma marca de Cristo. Primeira lição que nós aprendemos, próximo slide, por favor. Primeira marca: a Igreja de Jesus, ela é una, é única. Isto é, aqui se trata a unidade da igreja. Não existem igrejas, existem igrejas locais como denominações, mas todos nós que morrermos, quando subirmos aos céus, todos nós estaremos juntos com o Senhor. E para pensarmos um pouco sobre esta unidade, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versos de 3 a 6. Efésios, capítulo 4, dos versos de 3 a 6. É um texto que fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Somente esse versículo, leiam todos juntos, vamos lá? Façam conservar a unidade do Espírito. Precisamos fazer todo o esforço. Verso 4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, mas como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Fazer o esforço, porque Jesus mesmo em João 17, orando por nós, pelos discípulos que estavam com ele naquele momento, Jesus pede a unidade, que assim como ele era um com o Pai, que nós sejamos um com Cristo. Preste atenção numa coisa: nós somos um. Por isso, qualquer dificuldade, embaraços, dificuldade de relacionamento, elas precisam ser lançadas por terra diante do Senhor Jesus. Se queremos ter comunhão com Jesus, precisamos ter comunhão com o nosso próximo. O texto vai dizer que a igreja, ela é una, porque há um só corpo. E aqui eu penso na unidade no serviço. Quando nós pensamos no Aviva, um evento tão bonito, você deve entender que o Aviva não é feito apenas por um pastor ou por uma equipe pequena. O Aviva é feito com a contribuição e colaboração de todos. Pastor Carlos mesmo já comentou, e o pastor Jorge citou hoje pela manhã, que o Aviva deixou de ser um evento jovem para ser um evento de toda a igreja. Preste atenção, essa igreja conta com os seus dons, conta com o seu tempo, conta com a sua dedicação, porque também é una. É una porque há um só Espírito. Irmãos, o Espírito Santo é um em todos. E aqui eu vejo o amor. O Espírito Santo, ele nos capacita, mas é ele que nos lança ao outro, é ele que nos coloca na unidade em amor. Porque quando nós amamos um ao outro, amamos porque o Espírito Santo habita em nós. Porque se deixássemos por nós mesmos, irmãos, as nossas vaidades, ciúmes, possessões, diferenças, iríamos criar muitas barreiras para termos uma unidade inquebrável. Por isso o Espírito Santo, ele nos une. O texto vai dizer também, a igreja é una, porque há uma só esperança. E eu penso aqui na unidade, na eternidade. Todos nós aguardamos a volta do nosso Senhor. Todos nós aguardamos morar nos céus. Todos nós aguardamos o grande dia em que veremos o Senhor face a face. Eu fico imaginando se agora, neste momento, Jesus voltasse. Todas as nossas prioridades já não fariam mais sentido. Talvez nós estaríamos estarrecidos, admirados com tanta glória e esplendor. Só que esperança é quem está mais do que espera. Espera confiante na vida que o Senhor há de nos dar nos céus. Isso é esperança. É esperar, mas é confiar, é perseverar. Nós somos um, porque há um só Senhor. E aqui eu vejo, irmãos, sem sombra de dúvidas, unidade em governo. Quem governa a igreja é o Senhor Jesus. Não são homens. Nós apenas exercemos funções. Nós apenas participamos de maneira em parceria, colaborando com o reino de Deus. Mas nós sabemos que muitos que antes ajudavam, que muitos estavam vivendo uma vida tão ativa na igreja, nós olhamos para trás, conhecemos, podemos aqui trazer à nossa memória pessoas que você conhece, que hoje já não caminham mais com Cristo. Talvez até pastores que hoje se encontram afastados do Senhor. O governo não está nas mãos dos homens. O governo está nas mãos do Senhor Jesus. Só um governo, só um Senhor. E nós precisamos aprender a nos submeter ao governo do Senhor Jesus. Além disso, o texto vai dizer que há uma só fé, ou seja, uma unidade em doutrina. E aqui, a gente, ao afirmar isso, parece até um paradoxo, porque existem tantas doutrinas por aí. Mas se nós analisarmos de uma maneira geral, há uma só fé. Há uma só fé porque só cremos em Cristo. Há uma só fé porque cremos num Deus único. Há uma só fé porque nós cremos em um céu. E por aí vai. Por isso, irmãos, aquilo que é essencial em doutrina é único. O que nos une, como já diziam muitos pastores antigamente, é muito maior do que aquilo que nos separa, quando pensamos em outras denominações. Porque não é somente a Igreja Batista que vai para o céu. Outras denominações também. Por isso, irmãos, quando olhamos a palavra e quando temos um relacionamento com Cristo, ao lermos a Bíblia, os mandamentos do Senhor, irmãos, não existem duas Bíblias, dois mandamentos, há uma só doutrina, porque há uma só fé. Podemos ter interpretações daquilo que a palavra nos diz. Podemos ter muitas interpretações, podemos ter muitas convicções, mas há uma só fé, há um só batismo, o texto vai apresentar, e aqui eu vejo a unidade na salvação, porque o batismo é a prova pública de que eu crio no Senhor, de que eu tive uma nova vida, uma vida restaurada, uma vida transformada. Eu fui salvo pelo Senhor. Quantos nessa noite podem dizer: a minha vida, ela está salva, garantida nas mãos do meu Redentor? Quantos podemos declarar isso? Quando nós nos batizamos e mergulhamos nas águas, assim como Cristo fez, assim como muitos outros passaram e tiveram essa oportunidade, nós testemunhamos que nós recebemos o Senhor. O texto vai dizer que há um só Deus, e de fato, há um só Deus. E aqui nós vemos uma unidade na adoração. Não existem deuses. Quantas pessoas têm gastado fortunas procurando satisfazer suas vontades na realização e na busca pelos espíritos? Quantos estão dando a sua vida nas mãos de entidades, de deuses? Mas na verdade a Bíblia só apresenta um Deus, que criou todas as coisas, que amou o homem, mesmo ele pecando, entregando seu filho para morrer no nosso lugar. Irmãos, a igreja é uma só. E nós temos que aprender a viver em unidade. Eu preciso viver com os irmãos, e os irmãos viver com a gente, com os pastores. É como aquela canção que antigamente se cantava: eu preciso de você, vai lá, precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar. Amém. Me senti agora no programa João 11:30, né? Antigamente era 11:30, não sei lá. Em segundo lugar, próximo slide, por favor. A segunda marca que nós aprendemos da igreja é que a igreja de Jesus, ela é santa. A igreja de Cristo é santificada. Por quê? Porque em Cristo recebemos o perdão dos nossos pecados. Abra comigo em Colossenses, capítulo 3, verso 13. Colossenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Que coisa linda, irmãos. O texto do verso 14 ainda vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que coisa linda, irmãos. É saber que Cristo nos perdoou. É saber que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Irmãos, quer ver aonde tem pecado? É só observar o ser humano. Quantas vezes nós somos desobedientes, negligentes, relutantes. Nós somos às vezes até rebeldes, irmãos. Deus, ele nos ensina de uma maneira tão singular. E nós, muitas vezes, lutamos com Deus em obedecê-lo, em se sujeitar a Ele. Mas quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Cristo, os nossos pecados são perdoados. Aquele ladrão na cruz, certamente, havia feito muitas coisas terríveis. Mas a Bíblia vai dizer que ele se volta para o Senhor, na cruz, sentindo dor, sendo constrangido pela multidão. Ele vira-se para o Senhor e diz: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem se arrepende e se volta para Deus. Ele crê que Jesus poderia perdoar seus pecados. Então Jesus diz para aquele homem: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Coisa boa é quando nós sabemos que o Senhor nos perdoou. Agora, quando nós não temos o perdão de Deus, muitas vezes o pecado nos causa peso. Talvez você entrou aqui com o coração angustiado, pesado mesmo, sentindo culpa, remorsos. Se você olhar para a história de vida, talvez você possa dizer: pastor, eu não fui uma pessoa muito boa. Irmãos, em atendimentos que nós damos aqui na igreja, Nós conversamos e lidamos com as pessoas, mas sabemos, irmãos, que o inimigo investe pesado para nos afastar do Senhor. Quantas pessoas nós já atendemos aqui, aonde em casamentos, por exemplo, houve questões de adultério, questões de violência, questão de palavras de humilhação, quantas brigas, desavenças, problemas de filhos com pais, pais com filhos, pessoas que são dominadas pelas drogas. Irmãos, o pecado só causa destruição. E quando uma pessoa chega diante de Cristo, com o coração arrependido, certamente ele é perdoado. O texto também, nós podemos olhar aí no slide, a igreja é santa porque em Cristo recebemos a comunhão com o Pai. Por favor, João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Diz assim o texto: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida com Cristo é conhecer ao Senhor Deus, único e verdadeiro. Que coisa boa! Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Imagina aquele seu amigo que você na infância caminhou muito, conversava, você tinha aqueles momentos de intimidade, de cumplicidade, né? As tardes passavam, você ia, né, para a casa dele, talvez ver um filme, saía, enfim. E de repente, por questões da vida, esse seu amigo se afasta de você. E depois de muitos anos você o encontra. Ah, que coisa boa, irmãos. É você reencontrar um amigo. Quando nós olhamos para essa passagem, nós temos que entender, nós temos que compreender e aceitar que o nosso Deus é o nosso melhor amigo. E que quando somos reconciliados com o Pai, nós temos uma amizade eterna ao lado dele. E irmãos, ser amigo de Deus é algo incrível. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Enoque andou com o Senhor. O texto em hebraico é o verbo em hebraico ali, o verbo andar, é um verbo que está no modo reflexivo. É um verbo que é muito mais do que andar. É muito mais do que andar intensamente. É um andar no qual ele caminhava com Deus e Deus caminhava com ele. Ao mesmo tempo que ele andava com Deus, ele se relacionava com Deus. Irmãos, o texto vai dizer que tanto andou com Deus que o Senhor o tomou para si. Que coisa boa, irmãos. É ser reconciliado com Deus e andar ao lado de Deus. Será que as pessoas, ao olharem para a gente, vão dizer: aquele ali é amigo de Deus? A igreja é santa também, porque em Cristo recebemos o Espírito Santo. Observe o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Irmãos, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E nós nos tornamos santuário de Deus, santuário do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a igreja como uma igreja santificada, uma igreja santa, devemos entender todas essas qualidades. Você recebe o perdão, você tem de volta uma comunhão com o Pai, e só há comunhão com Deus aonde há santificação, e você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Irmãos, nós precisamos fazer valer a pena a vida que Deus nos deu, a nova vida que Deus nos concedeu.
Nós deveríamos ser motivados a ganharmos muito mais almas e ainda assim vivermos uma vida de plena santidade. E eu gosto de pensar da seguinte maneira: aquele que habita em você é precioso demais para você vender o seu corpo através de pensamentos, atitudes, palavras, intenções ou sentimentos, e assim prejudicar toda essa linda comunhão. Irmãos, a igreja de Cristo precisa dar mais valor ao nosso Deus. Às vezes nós valorizamos demais o diabo, demais os demônios, demais o pecado. Irmãos, é algo maravilhoso quando a Bíblia diz que nós somos santuários de Deus. O Senhor habita agora no seu íntimo. Ele conhece os teus pensamentos, as tuas lutas, as tuas dificuldades. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele habita no meio de nós. A Bíblia vai dizer que quando nós louvamos, o Senhor habita no meio dos louvores. Muito mais, o Senhor Jesus, Ele pagou o preço, definitivamente. Quando cremos em Cristo, esse Espírito está conosco. Irmãos, nós precisamos ter uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo. E aí veremos aquilo que os nossos olhos carnais não podem ver. Veremos a manifestação da glória de Deus. Deus vai usar sua vida. Você será uma pessoa usada no poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas 4, foi o texto que pregamos na quarta-feira, a última agora, o Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 4:1, quando chega no verso 14, diz que no poder do Espírito Santo, ele sai e vai pregar o Evangelho. Ele sai no poder do Espírito. Irmãos, nós precisamos ter tempo com o Espírito Santo. Precisamos deixar que o Espírito Santo possa ter controle das nossas vidas, para que a nossa vida faça diferença para esse mundo. Terceira marca que eu gostaria de destacar, por favor. A igreja de Jesus é uma igreja universal. Não é a igreja Yurde, mas uma igreja aonde todas as pessoas fazem parte. Em primeiro lugar, a gente percebe a universalidade do Evangelho, porque Cristo morreu em favor de todo que crer. Observe o texto de João 3,16. Você não precisa nem abrir a Bíblia. O texto vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por nossos pecados. Há pensamentos de que Cristo morreu por todos, então não precisamos fazer mais nada. Errado. Não é bem assim. O texto aqui de João 3,16 vai dizer: todo aquele que nele crê, sem a fé empenhada em Cristo, confiada em Cristo, não há salvação. Não há como ser ou pertencer à igreja de Cristo. Presta atenção. Jesus morreu, ele fez sua parte, mas agora compete a cada um de nós crermos em Cristo. Sabe o que acontece? Sabe qual é o grande dilema? Presta atenção, que eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Nós muitas vezes associamos a fé apenas a um senso, a uma intelectualidade, apenas uma disposição mental, ou até emocional, mas desprovida de uma ação, de uma atitude, de um comportamento, separado de uma conduta perseverante em Cristo. Porque temos às vezes o receio de achar que as obras que salvam. Na verdade, nós sabemos que o que nos salva é a fé em Cristo. O grande dilema está em definir o que é fé. Há pessoas que nós conversamos e estamos evangelizando, por exemplo, não porque nós precisamos crer em Cristo, não, eu creio desde que nasci. Como é que pode uma criança, um bebê, com poucos meses de idade, entender e assumir um compromisso com Cristo? Não tem como. E assim, irmãos, nós vamos tendo um conceito, uma definição de fé, que ela é precária. Por isso que Tiago, quando fala sobre a fé morta, a fé sem obras é morta, vai dar um dinamismo à fé, vai dar aí, né, uma movimentação melhor a essa definição de fé. Quando eu creio, sim, eu entendo, sim, eu me lanço, mas quando eu creio e me lanço em Cristo, a minha vida muda. Eu já não sou mais aquele velho homem, a minha vida é transformada, as minhas palavras têm que honrar a Deus, os meus pensamentos têm que honrar a Deus, as minhas atitudes precisam honrar a Deus. Conversão não é apenas uma disposição intelectual. Conversão é uma mudança radical em toda a vida que a pessoa tem. Nós olhamos para esse texto e para o texto que logo vem abaixo, em João 6:37, e vemos algo muito bonito. Leia João, vamos ler João, capítulo 6, versículo 37. Diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. De certa forma, João 3:16 deixa claro a mesma verdade. Cristo prometeu que nunca rejeitaria quem viesse a Ele. É por isso que a igreja é para todos, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não rejeita, o Senhor não olha para a nossa vida se nós temos condições, se nós temos um perfil, se nós somos bons. Ele olha para o nosso coração e a nossa vontade de morrer para o nosso eu e deixar Cristo viver em nós, porque vida nova, conversão, vida com Cristo, é de fato levar a efeito aquilo que Paulo diz: portanto, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus não rejeita ninguém. E também, em Mateus 28, versículo 18 a 20, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Preste atenção, a igreja de Jesus é universal, porque ele morreu em favor de todo o que crer, prometeu que nunca rejeitaria ninguém, e enviou sua igreja a todo mundo. Você é chamado para levar esse evangelho. Você é um discípulo do Senhor. Você precisa passar essa chama para outro. A vida com Deus é como se fosse aquela lamparina que você vai colocando ali, tentando acender, uma hora ela acende. E quando ela acende, não fica apenas retido, a luz não fica retida dentro daquela lamparina. Mas o que que acontece? Ela se expande. Luz se expande. Luz sempre avança. Você, a Bíblia diz, Jesus diz nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, ele diz que nós somos o que, irmãos? A luz do mundo. Porque o Espírito que habita em nós, ele vai levar essa luz, essa glória para outras pessoas. E a última marca que nós aprendemos, e aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Em quarto lugar, por favor. A igreja de Jesus é uma igreja o quê? Apostólica. Por favor, abra aí em Marcos, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha o que, que Jesus designou para os apóstolos. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Agora, volte um pouco para Mateus capítulo 10, no verso 1. Mateus 10, versículo 1, diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. A igreja do Senhor é uma igreja apostólica por causa do legado do Senhor aos apóstolos. Chamou-os para que estivesse com ele. É um tempo de relacionamento com o mestre. Aqueles discípulos participaram do melhor seminário teológico, bíblico, exegético, seja lá como você queira falar. Aqueles apóstolos foram comissionados pelo próprio Filho de Deus. É claro que todo pastor é designado por Deus. E a gente até brinca, né? Quando a gente vai para o seminário, época de seminário, a gente brinca: você foi chamado ou assobiaram você, né? Porque chamado é uma coisa marcante. Deus vai dizer: não, você é uma pessoa chamada, eu quero que você seja um pastor, um missionário, enfim. Mas tem algumas pessoas que se sentem chamadas, né? Aí a gente brinca: ouviu um assobio, né? Opa, me chamaram, né? Na verdade, Jesus deixou claro. A Bíblia vai dizer em outras passagens que ele passou a madrugada orando, e depois, de manhã cedo, vai lá e chama esses apóstolos. Agora, quais são as qualificações? Essa é a primeira. É o legado do Senhor. Eles receberam uma missão vinda fresquinha do Senhor Jesus. Mas também, por causa da pregação e ensino, a nossa igreja é uma igreja apostólica, porque nós pregamos o ensinamento dos apóstolos. É a mensagem pura e nítida do Evangelho. O Evangelho que cura, que liberta, que restaura, que transforma o ser humano. Irmãos, preste atenção. Existem muitas pessoas de diversas religiões trazendo boas palavras para o ser humano, trazendo bons conselhos, trazendo uma autoajuda. Mas o que nós precisamos e que o mundo precisa é da mensagem redentora do Evangelho. O próprio Senhor Jesus, naquele momento da tentação, ele vai dizer: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, eu fico pensando e tentando imaginar como seria lindo ouvir Jesus ensinando. Porque se você prestar atenção e voltar-se para os evangelhos, se você puder nesse ano fazer uma leitura preciosa, importante, uma leitura na qual você dedique um bom tempo aos evangelhos, você vai perceber, por exemplo, que as parábolas de Jesus eram parábolas desconcertantes. Quando ele elabora e apresenta a parábola do bom samaritano, primeiro passa um sacerdote e olha para aquele homem caído. Há quem diga que o sacerdote tenha pensado da seguinte maneira: ele pode ser uma pessoa impura, se eu tocar nele, eu tenho que voltar, talvez eu comprometa toda a minha obra. Um pensamento louvável, mas ele esqueceu aquele homem, deixou de lado aquele homem. Passa então um levita e também passa de largo. mas veio um samaritano e se compadeceu daquele homem. Irmãos, que história desconcertante. Porque qualquer ouvinte de Jesus iria olhar e ia ficar pensando: meu Deus, como pode? Até porque quem ouvia Jesus também eram os mestres da lei, os judeus mais religiosos, alguns sacerdotes. Quando Jesus prega a parábola do fariseu e do publicano, que coisa linda. O texto vai dizer que o fariseu se apresenta diante do templo e começa a orar no íntimo, porque Deus ouve o nosso íntimo. E vai dizer: ah, obrigado, porque eu não sou ladrão, avarento, isso e aquilo. E de fato, aqui, certamente, as qualidades daquele fariseu eram claras de que ele não era ladrão, não era avarento, não era nada disso. Eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Eu jejuo 2 vezes por semana. Meu Deus, quem de nós jejua semanalmente? O texto vai dizer: não sou igual àquele ali, ó, aquele publicano. É como se ele dissesse: Senhor, o Senhor está bem comigo, hein? Olha, se o Senhor contar comigo. Era um homem que se exaltou. Porque muitas vezes nós não vamos perceber a pessoa que se exalta por dentro, irmãos. Mas aí Jesus coloca um outro personagem, um publicano, que era desprezado, que era visto como um ladrão. Ele chega ali perto do templo, não ousa nem olhar para o céu, e com poucas palavras, do jeito dele, talvez até não tendo concordância nominal nem verbal, ele começa a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: quem deles desceu justificado? Irmãos, Jesus vai dizer: foi o publicano. Porque Jesus diz: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. É pregação e ensino que transforma vidas. É uma mensagem, irmãos, linda, a mensagem do Evangelho. Nós somos uma igreja apostólica por causa da nossa autoridade espiritual. Preste atenção aqui, irmãos. O texto vai dizer nas 2 passagens que Deus nos deu autoridade para expulsar demônios. Se você fizer uma leitura minuciosa dos evangelhos, você vai perceber Jesus expulsando demônios à torta e à direita. E eu não sei por qual razão nós chegamos à conclusão de que isso é uma coisa errada, de que isso é uma coisa que nos traz pânico, que traz medo. É como se a pessoa olhasse: Senhor, tira dessa pessoa e que não entre em mim. Pelo amor de Deus, que medo é esse? Deixa de ser covarde. A pessoa muitas vezes enfrenta um pitbull, irmãos. Pitbull. Tem muito homem valente que enfrenta pitbull. Irmãos, tem homem valente que enfrenta a sogra. Enfrenta a sogra. Aí a pessoa manifesta: ah, chama lá fulano, chama lá o presbítero, chama não sei quem. Ah, por favor, irmãos. Irmãos, se alguém manifestar do seu lado, eu não digo hoje, tá? Para vocês não ficarem com medo. Se agora manifestar alguém aqui agora, é para sair correndo, é para fazer assim? Não, meus irmãos. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Agora, sabe qual é o grande problema? Nós não acreditamos que os espíritos, que os demônios, eles chegam perto de nós. Não, pastor, eu não vou lá no terreiro nessas coisas não, nunca me envolvi. Mas você acha que o diabo ficou com medo de se aproximar de Jesus? Lá na tentação do deserto, cheio do Espírito Santo. Ah, por favor, você acha que o inimigo não vai querer passar a perna na tua vida? É óbvio que sim. É óbvio que ele lança pensamentos na sua mente. É óbvio que ele está interessado em destruir os seus sonhos, a sua família. É óbvio que é ele que está por detrás dessa separação, desse divórcio. Porque ele só veio para matar, para roubar e para destruir. E nós, parece que a gente, quando olha para o texto bíblico, a gente não entende essas coisas. Irmãos, mas o mesmo texto que diz isso, em João 10:10 vai dizer: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Preste atenção, o diabo, o que move o diabo é a inveja. É por isso que ele coloca inveja no coração de muitas pessoas. Porque ele vai se fortalecendo do pecado, ele faz a pessoa esmorecer. E aqui, irmãos, preste atenção. O diabo, ele pode até nem se apresentar para você nitidamente, mas vai colocar uma porção de coisa para você fazer, para você não ter tempo com Deus. E aí, quando você se vê numa situação em que você precisa manter a sua autoridade espiritual, você tem medo. Por quê? Porque nós temos medo daquilo que nós não sabemos e não conhecemos. Então, trate de ser medroso e comece a trabalhar para Deus. Não ter medo de enfrentar as trevas, de orar por pessoas, de visitar pessoas, de evangelizar, de caminhar conosco, que aí você vai ver um evangelho de poder e autoridade na sua vida. Saia do comodismo. A nossa igreja é uma igreja apostólica, e sendo apostólica, nós iremos enfrentar e combater as trevas, irmãos. Agora, nós temos que ter aquela certeza que está lá em Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O diabo sabe que se você se submeter à autoridade do Senhor Jesus e obedecer a Ele, você é imbatível. Mas não por causa de você, pelo poder do Espírito que está na sua vida. Irmãos, igreja não foi feita para recuar, foi feita para avançar. Como eu disse, a luz sempre avança. Você recebe essa palavra? Então, para a glória de Deus, aplauda o Senhor nessa hora. Somos uma igreja apostólica, por fim, por causa do poder de Deus. O texto vai dizer que Deus designou apóstolos para também curar enfermos. Curar enfermos. Irmãos, nessa caminhada de libertações, existem doenças que são naturais mesmo, coisas da vida que acontecem. Agora, tem coisas que são opressões. E uma das áreas que o inimigo trabalha é na saúde. Porque sem saúde ninguém faz nada. Ele paralisa a pessoa. Você quer ver uma coisa? Sem saúde você não obedece o chamado de Jesus de ir a todas as nações. Então o evangelho tem que ter saúde. Vida em abundância, de alguma maneira, é você ter uma boa saúde. É claro, se eu começar a me enveredar nos caminhos dos bombons, dos chocolates, das coxinhas, dos risoles da vida, o que vai acontecer comigo? Fala para mim. Pressão alta. Ah, é o diabo! Não é nada. O devorador é você. Expulse você de você mesmo. Tem que expulsar. Tem hora que você tem que botar a mão e falar assim: Isaac, sai de mim em nome de Jesus. Porque às vezes não é o demônio. O demônio está ali, não tem culpa de nada. Eu, hein? Agora, preste atenção. Tem doenças que são opressões. E qual é a dificuldade de entender isso? Qual é o problema? Orgulho? Constrangimento? Irmãos, uma coisa é certa. Jesus disse assim: tudo é possível àquele que crê. É óbvio que Jesus está tratando de questões que ele já havia prometido, porque a Bíblia diz que o Senhor, tudo que ele promete, ele cumpre. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo eu, quem impedirá? Lá em Êxodo 23, ele vai dizer, no verso 24 ao 26, que nós não deveríamos adorar deuses estranhos e prestar culto ao Senhor. Aí ele vai dizer no verso 25, e ele vos abençoará dando-lhe alimento e água. E vai dizer assim: eu tirarei a doença do meio de vós. Salmo 103:3 vai dizer: é ele que perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. Em Tiago 5, do verso 15 e 16 em diante, vai dizer: está alguém doente entre vós? Que mande chamar os presbíteros da igreja, que imporarão as mãos, orarão e tudo mais, aquela coisa toda, e o Senhor o levantará. Irmãos, eu creio que o evangelho é poder de Deus, porque eu já vi pessoas serem curadas, serem libertas, serem transformadas, porque Jesus, ele existe. Jesus está aqui nessa noite. Aonde dois e três se reunirem em meu nome, eu ali estarei. O Senhor Jesus está aqui. Hoje é um momento único. Por isso que eu gosto quando o pastor João fala do culto. Ele vai dizer: culto muda a vida de pessoas. E muda. Muda porque você ouve uma palavra, você incendeia seu coração, você passa a crer naquilo que é impossível e você começa a ter experiências com o Senhor. Mas talvez nessa caminhada você tenha caído e você talvez nem se considere mais como igreja do Senhor. Talvez nessa caminhada você esteja ferido, magoado, sem esperança. Hoje Deus quer trazer paz ao seu coração. Ao som dos instrumentos, fecha teus olhos. Eu vou fazendo uma única pergunta. Que vai simbolizar a sua decisão. Mas antes eu gostaria que você fechasse os olhos e repetisse a oração que eu vou fazer. Você vai orar comigo, mas antes de manifestar a sua resposta, a pergunta que eu faço é a seguinte: você quer ser a igreja de Jesus? Você quer ter experiências com Deus sendo a igreja de Jesus? Então ore comigo assim, sem falar nada. Ore no seu íntimo, dizendo: Pai amoroso, nessa noite, ao ouvir a tua palavra, eu reconheço que estou em falta com o Senhor, e eu desejo que a minha vida nessa noite seja transformada, porque hoje eu assumo o compromisso verdadeiro de ser igreja do Senhor Jesus. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor, transforma essas vidas. Cura essas vidas. Liberta essas vidas. Entra agora nessa família, Senhor. E tudo que o inimigo está fazendo como destruição, causando desavenças, hoje a paz que vem dos céus inunda esta casa em nome de Jesus. Deus, estes que estão te entregando hoje a vida, que o Senhor venha perdoar, venha escrever seus nomes no livro da vida, venham ser cheios do Espírito Santo e venham ter uma vida nova com o Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.